Agora são 9 horas e 35 minutos. Mudanças. Né? Nós vivemos um tempo em que as mudanças são rápidas. E algumas delas nos pegam de surpresa. Por exemplo, a Covid-19 mudou a realidade de todos nós. Pessoas na sua vida privada, na sua vida profissional, de quem está aí no trabalho, de quem é colaborador, de quem é gestor, de quem tem uma empresa. O mundo digital avançou muito rápido para alguns empresários que têm a vida no físico, na loja, na empresa, na fábrica física, como encarar esse mundo. E tem um empresário que resolveu transformar isso numa escola e num aprendizado. João Ricardo Esteves. O João Ricardo, ele é empresário e está atrás de um projeto chamado All Hands, Todas as Mãos. E ele vai partir, a nossa conversa vai partir, daquilo que ele considera um desafio, que é encarar uma realidade difícil, mas que é necessário agir e pensar em mudanças. João, bom dia, obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos. Obrigado você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você.
Ô João, você tem uma coisa que é típica, talvez, de alguns empresários, mas que quase sempre está vinculado a mudanças, e você é um empresário que encarou a mudança. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa com você falando de uma experiência que você teve no teu setor, que você trabalha no setor têxtil, você é um empresário de uma região que é a Norte, focada no têxtil, e você vivenciou, alguns anos atrás, antes da pandemia, uma mudança. Você falou assim, eu errei, e aí nesse erro eu tive um grande aprendizado que mudou muito a tua trajetória até hoje. Vamos começar por aí.
Vamos lá. No setor têxtil a gente tem vários desafios, mas especificamente no segmento, né, que eu atuo como uma empresa familiar, empresa da minha família, a gente passou pelo Zika vírus de 2016, né, que afetava diretamente o comportamento do consumo da grávida. Né? Meu mercado está voltado para moda para grávida, né? E nesse momento ali foi o que nada mais nada menos o que aconteceu com todos em 2020, aconteceu somente com o meu mercado em 2016, né, onde as grávidas não saíam mais de casa, elas não queriam mais engravidar, os médicos orientavam para não engravidar mais. Então isso afetou diretamente o nosso mercado. E com isso, a partir dali, a gente sentiu exatamente o que todos sentiram em 2020, né, onde todos tiveram que ficar em casa, ou seja, todos os mercados, a maioria dos mercados em si, sofreram com a pandemia, né? E se não fosse a era tecnológica, se não fossem os aplicativos de comida, o mercado através de aplicativo, todos teriam sentido muito mais, né? Então, assim, desde 2016 acabou sendo aflorado para nós, na minha visão, né, que o comportamento do consumidor, a partir dali, iria mudar drasticamente. E foi ali que foi um grande aprendizado e um grande erro ter demorado até para conseguir enxergar que o comportamento do consumidor mudou tanto, né, que veio aflorar depois em 2020 com a pandemia. Isso chama geração Z.
E, né, você colocou um dado interessante de que você considera que muita gente fica focada no sucesso, no resultado, e esquece de observar as relações. Você falou principalmente a realidade, a mudança. É isso que está acontecendo hoje? Você acha que muito empresário ainda hoje não se tocou de que teve uma mudança com a Covid, com o mundo digital, e ele ainda não percebeu que ele precisa mudar também?
O que eu enxergo não é que as pessoas não perceberam. Eu acho que a dificuldade maior está na adaptação. Porque nós estamos falando de duas gerações que vêm, vamos lá, a geração X e Y e a geração Z. Na verdade, a geração Z ela deveria não estar na sequência das X e Y. Deveria se pular, deveria ser assim, geração X, Y e geração J. Porque a gente tá lidando com a geração Z. É como se ela fosse mais uma geração que veio a partir da nossa. Isso não é real. Pela mudança e pela hiperconectividade das pessoas hoje, né, a geração Z hoje ela tem outro perfil de consumo, outros hábitos no dia a dia, e que para nós que somos outra geração, acima dos 30 e poucos anos, não estamos conseguindo enxergar diretamente como se adaptar. Então eu não culpo. Eu não acho que as pessoas não estão buscando, não estão preocupados. Mas eu acho que é realmente muito difícil a fazer alguém que não vivenciou e não nasceu dentro de um perfil de consumo como a geração Z nasceu, é que esses empresários, esses líderes consigam enxergar as empresas, enxergar os negócios, ser inovador, ser motivador de pessoas com uma discrepância tão grande dentro dos próprios negócios. Nós estamos falando que hoje dentro de uma empresa pode ter uma pessoa de 60 anos, de 40 e de 30.
Uhum.
De 40 e 30 tem um abismo entre elas. Entendeu? Que de 60 e de 40 lidam com essa de 20, de 20 ou 30, é, se não mudar essa tona, esse tom de voz, se não mudar esse estilo de abordagem, eu acredito que os empresários estão sofrendo muito com isso. É a leitura que eu faço desse jogo.
Tá, eu estava observando os conteúdos que a gente teve abordados, né, no Retail's Big Show, que é o evento de varejo que nós tivemos em Nova York, o NRF 2023. E se fala muito disso, de mudança de comportamento, de inovação, de tecnologia. Aí tem o All Hands, que é o trabalho que você está desenvolvendo. E parece que você está mantendo algumas coisas meio antes disso, né? Você está preocupado muito com essa coisa. Por exemplo, você fala muito de jornada do cliente, né? Quem é essa pessoa? Qual o caminho que ela está seguindo para ela consumir um produto, um serviço? E ligando o mundo físico ao mundo virtual. E você fala muito do gestor nesse mundo, quem está administrando o empreendimento. Como é que surgiu o All Hands? E por que que é muito importante essa relação entre inovação, tecnologia e pessoas? Porque você fala muito de gestor. Como o gestor tem que ser nessa mudança, nesse mundo?
O gestor que busca sempre o equilíbrio, no final das contas, no final do dia, tudo que fecha a conta é o equilíbrio, né? Não adianta estar discrepante de um lado para o outro. Mas nessa realidade que a gente está da hiperconectividade, né, igual você comentou sobre o NRF, o retail, a gente vê claramente o comportamento, a jornada do cliente mudou. Por quê? O que a gente buscava, por exemplo, o cliente de uma maneira, hoje existem 3 ou 4 ou 5 etapas antes da etapa que a gente buscava tradicionalmente o cliente no dia a dia, no tradicional. Hoje nós temos um funil de vendas que ele parte a partir desde como você se porta na internet para criar uma mini conexão com esse cliente, para depois que ele venha a ser seu cliente, depois de várias nutrições de venda. Então, assim, essa jornada que se transportou para a nossa realidade de hoje é uma dificuldade gigantesca.
Quando, né, você fala de nutrição de venda, é chamar a atenção dele e ir trazendo ele até chegar ao seu produto, seu serviço.
A gente antes vendia por imposição de marca. Hoje a gente tem que vender por captação de, como se diz, uma captação mais voltada à atenção. Então, primeiro você se vende...
Sedução.
Sedução, exatamente. Antes a gente vendia por imposição.
Hoje, agora,
hoje é por atração.
Atração.
Atração, essa é a palavra. Então, como você atrai um cliente hoje? Pô, primeiro você gera conteúdo, você fala sobre os benefícios do seu produto que mudam a vida dessa pessoa para melhor. Você começa a lidar. Primeira coisa, saber quem é o teu público. Isso, a All Hands, ele nasceu a partir daí. Nós temos que olhar que o meio digital hoje, né, ele é muito amplo para a gente ser generalista. Então nós temos que primeiro saber quem é o nosso público para entrar no mercado, né? E essa adaptação foi de onde surgiu o All Hands. Eu saí do meio tradicional, montei uma startup há um tempo, há 4 anos atrás, e nessa transição de um mercado para o outro, ficou uma... Eu vi o tamanho do abismo que é você sair do tradicional e ter que se adaptar com o digital. Eu que tenho 39 anos de idade, né? Então o All Hands, ele surgiu nada mais nada menos do que da dificuldade da adaptação dos gestores ao modelo digital de trabalho, a gestão a partir da geração Z. Então o All Hands, ele é um pouco de um braço educacional, ele é um braço educacional voltado à adaptação de líderes para o novo comportamento do consumidor, adaptação de líderes ao novo formato de se vender, adaptação de líderes ao novo formato de gerir pessoas que são de outra
geração. E como é que você resolveu fazer isso se transformar em algo para outros gestores? Quer dizer, como é que você chamou a atenção de um grande número de gestores e falou assim: olha, a gente precisa ficar atento a isso, eu tenho que formar pessoas, formar gestores, ou fazer os gestores repensarem quem eles são?
O primeiro passo que eu fiz há um ano atrás foi começar fazendo cafés. Cafés com líderes. Entendeu? Eu e a Bianca, né, que é uma parceira minha nesse projeto, a gente começou a juntar empresários, que eu falei: cara, eu tenho que ter certeza, né, que essa dor não é só minha. Porque senão não tem...
Vai que é uma coisa só minha, né?
É, tem
que ter mais gente aí.
Eu juntei, fiz 4 cafés com 25 pessoas cada um. Desde médicos, engenheiros, arquitetos, empresários de confecção, empresários do setor aviário, de tudo. E falei: gente, eu estou enxergando isso aqui. Vocês também estão enxergando isso? Estamos. Vocês também estão desesperados? Estamos. Obrigado. Era isso. 1 hora de café. Depois disso eu falei: não, já que eu mexi nisso, eu tenho que continuar. Comecei a fazer eventos. Eventos para 150 pessoas, 170 pessoas, 180 pessoas, cada um com uma temática. O primeiro foi sobre startups, o segundo foi sobre NRF, inclusive ano passado já fiz um evento, né, já promovi um evento com alguns parceiros em Cianorte voltados ao retail, né, voltados ao varejo e ao franchising, que são duas, dois caminhos aí muito fortes. É, sobre investimentos não tradicionais, fiz eventos, fiz imersões. Então a gente chamou a atenção primeiro o seguinte: primeiro vamos levar a informação de que o mundo mudou. Depois, acho que esse é o principal legado que eu estou... Assim, virou uma missão pessoal. Virou uma missão pessoal de ajudar, porque eu mesmo sofri com isso, aprendi com isso, e hoje minha missão pessoal é realmente ajudar a levar a informação para facilitar a transição de líderes nesse processo que é muito, muito, muito árduo sobre gestão, comportamento do consumidor, jornada do cliente.
Você fala muito de mudança. Você falou assim, a gente tem que entender mudança, saber lidar com a mudança. Eu vou resumir um pouco aqui, por mais que eu seja bem mais que isso, né? E as pessoas são resistentes à mudança. Ainda mais empresários, que você conhece melhor do que eu, você tem uma empresa familiar, que estão habituados a agir de certa forma, que sempre deu certo. E quando a coisa começa a não dar certo, eles tendem a insistir. A ideia é isso vai passar. Isso é um momento. E a coisa não passa e a situação vai ficando pior. Como é que você lida com isso?
Esses dias atrás eu levantei o questionamento assim. Existe uma nova geração que ela está dominando o consumo do mundo todo. Ou seja, todo mundo que tem algum cliente hoje que ele tem abaixo de 35 anos, ou ele vai chegar a ter, ele vai ter mais de 35 anos, ou ele vai ser geração Z. Ou seja, o mercado de consumo hoje está voltado para a geração Z. E daí eu levantei o questionamento sobre, pô, a gente tenta na gestão ou na venda adaptar a geração Z ao que nós como empresa ou gestor queremos, ou nós temos que se adaptar ao perfil da geração Z? Só, assim, diretamente só existe uma resposta. A geração Z, ela não vai se adaptar à nossa realidade. Somos nós, e a pandemia mostrou isso muito claramente, que nós tivemos que se adaptar à facilidade, à rapidez e à acessibilidade que a geração Z traz. Hoje tudo está na palma da mão. Não adianta a gente discutir com isso. Se não fosse isso, nós somos de outra geração, teríamos passado fome na pandemia. Uhum. Se não fosse os hábitos dela, da geração Z, a gente teria passado fome na pandemia, não ia chegar remédio em casa e nem comida. Entendeu? Então, não existe uma guerra que a gente... Que não é nem assim, nós temos que se adaptar, porque eles são realmente o futuro do consumo e o futuro que nós temos que se preocupar quando se fala em gestão e em consumo.
Agora, você falou que gestar, administrar, porque a geração Z, ela tem tudo isso de tecnologia, agilidade, uma capacidade, às vezes, de associar possibilidades de solução com tecnologia muito rápida. Nós vimos na pandemia, pô, teve gente que teve criatividade de fazer coisas fantásticas. Uhum. Tá. Só que essa geração Z também é colaborador. Na sua empresa deve ter, né? Geração Z, tem muitas empresas. Empresa de tecnologia tem bastante. E alguns dizem assim, você mesmo colocou isso, você pega uma pessoa de 50, 60, 40, né? Que nem a sua idade, 35, tranquilo, você dá um caldo bom na convivência. Quando você coloca alguém de 20, 25, negócio esquisito, né? Porque existe uma expectativa diferente em relação ao que é, nós estávamos conversando isso agora há pouco, antes da entrevista, atividades e tarefas a serem desenvolvidas, hierarquia dentro da empresa, horário a ser cumprido, né? Existem metas a serem atingidas, a gente está acostumado com isso. Essa geração é meio complicada para isso. Como é que um gestor que lida com essas pessoas, lida com a diversidade também de várias idades, mas lida com essas pessoas, como é que você vai lidar com isso?
A geração Z, ela dá acessibilidade, ela dá inclusão, e ela não está nem aí para missão, visão e valores que não conversem diretamente com ela. Quando, sabe aquela missão, que visão que a empresa coloca? Ser a maior empresa, não sei do que, a geração Z não está nem aí
para isso. Ela olha para aquele...
Eu já tive experiências nisso, entrando em empresas, conversando com empresários, que eles não motivam ninguém da geração Z, e a geração Z mesmo já me avisou isso. O que a geração hoje quer saber? Ela quer saber o que, que ela muda no mundo ou muda para melhor a vida de alguém. Então hoje, quando se uma pessoa quer ser motivada a estar dentro de um negócio, que ela sendo da geração Z, ela precisa saber todo dia, se eu tiver que apertar um botão hoje, eu tenho que mudar diretamente a vida de alguém ou mudar o mundo para melhor. Coisa que... A cultura que nós temos em gestão tradicional, a gente fala muito em lucro, a gente fala muito em domínio de mercado, fala muito em ser grande, em ser o maior e tal. Não que isso não seja uma máxima que a gente tem que levar, mas isso não é a conversa que a geração Z se motiva. Então a geração Z, ela é da inclusão, gente, pessoas boas lidando para o bem, em busca de um melhor para o mundo e em busca de um mundo melhor para todos nós.
Ou seja, aquela coisa de ter bens materiais, você não passa por ela. Ela quer ter um sentido para viver. Ela quer estar se sentindo bem no lugar.
Claro, para viver. E proposta clara de negócio. Entendeu? Hoje a geração Z não consome uma roupa, não consome um calçado de uma empresa que não tem uma proposta clara do que ela faz como negócio além do lucro. Pode ver que a palavra sustentabilidade...
Uma calça não é só uma calça, um sapato não é só um sapato.
Não, o que adianta hoje vender uma calça e colocar o resíduo dela dentro do deserto do Atacama, igual saiu aquela notícia?
Uhum.
Entendeu? Então, assim, a geração Z está olhando diretamente para isso. Então, o All Hands hoje ele veio realmente para conseguir fazer o empresário se adaptar um pouco melhor e mais rápido a essa grande realidade, essa grande mudança, que é muito, muito melhor e mais saudável para o futuro dos negócios e para a prosperidade, sem dúvida nenhuma, é entender a geração, se adaptar e adaptar um pouco os negócios para essa nova geração.
Vamos para a parte final da nossa conversa, porque eu acho que tem muita gente pensando, tá legal, gostei, queria conhecer. Como é que eu faço para conhecer o All Hands?
O All Hands pelo Instagram, All Hands Educação, @ All Hands Educação, www.allhands.com, allhandseducação.com, desculpa. E ali nós temos nós estamos criando ali um ecossistema de líderes, tá? Que tem as imersões, tem ali notícias sobre retail, notícias sobre gestão de pessoas, notícias sobre gestão de negócios. Então, criando todo um ecossistema para os líderes estarem inseridos, independente de consumo das nossas imersões de educação, nós queremos realmente levar informação regional para conseguir fazer com que a palavra inovação ela não seja um tabu, ela vire uma cultura dentro dos negócios. Né? Inovação ela tem que ser uma cultura dentro dos negócios, ela não pode ser forçada. Né? Então, por isso que eu defendo que a informação é a base da inovação, que é a base da motivação.
Vou te colocar numa saia justa.
Vai lá.
Você falou muito de liderança, gestão e tal. E a gente fala muito hoje de líderes, liderança. Tem produção disso à torta e à direita. A gente tem líderes, critica, elogia. Me define líder.
O líder é aquele que consegue olhar o mundo com uma forma próspera e consegue motivar pessoas a se direcionar para esse mundo de uma forma próspera. Isso está totalmente ligado à sanidade mental, ao equilíbrio mental desse líder. E é aí que está o foco do All Hands. Lidar diretamente com a cabeça do líder para que ele tenha mais potencial de gerar emprego e motivar pessoas para um propósito de mudança de um mundo para melhor.
Conversei com o João Ricardo Esteves. João, obrigado por essa conversa.
Obrigado, Gilson. Obrigado a todos.
O João Ricardo é empresário, está à frente do projeto do All Hands, que a gente conheceu um pouco, que é trabalho sobre liderança, gestão e lidar com inovação, com mudanças nas gerações e principalmente com a geração Z, que a gente comentou agora, né? É tão distante de nós, tão perto ali, né? Está convivendo com ela, mas com a percepção de um mundo bem diferente do que a gente, muitos de nós, estamos acostumados.